Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Agora também, né, com imagens aqui pelo YouTube e com som para quem está assistindo a gente aí no Spotify. Então, hoje, né, vamos falar um pouquinho mais sobre esse universo do RH estratégico, com duas convidadas que estão aqui, a Dalila e a Karina, que daqui a pouquinho elas se apresentam, falam um pouquinho mais sobre elas e as posições delas sobre esse assunto. O tema de hoje: esse tal de teletrabalho, esse tal de trabalho remoto e tantas mudanças que a gente tem passado dentro das empresas, claro, na forma como a gente trabalha, na forma como as pessoas têm lidado com isso, mas também a gente tem passado muitas mudanças de legislação, de entendimento sobre formas de contrato, como que a gente adequa, né, os contratos, o trabalho nosso a tantas mudanças, a tantas alterações. Vamos começar falando diretamente sobre essa parte. Para isso, Dalila, que é a advogada que está aqui com a gente para falar. Dalila, eu queria começar que você falasse um pouquinho, porque ainda existe muita confusão, né? Sobre quando a gente fala de trabalho remoto, o que é esse trabalho remoto? O que caracteriza esse trabalho remoto? Ou o que caracteriza o que a gente ouve falar por aí também de teletrabalho? O que que é um, o que que é outro? Como que a gente faz esse enquadramento dentro da área jurídica para os contratos de trabalho terem embasamento legal?
Legal, gente, muito obrigada pelo convite. Vamos falar sobre esse assunto que é tão novo, mas ao mesmo tempo não tão novo assim, né? Mas está tão hot aí no mercado para a gente poder discutir. Bom, falando um pouco de teletrabalho, acho que a gente tem que trazer um pouco do histórico do teletrabalho dentro da legislação brasileira, porque ele passou por algumas transformações, uma delas há pouquíssimo tempo, né? No início de março aí. Justamente alterando e misturando um pouco alguns conceitos, tal, de toda forma trazendo um pouco mais de segurança aí, ainda que temporariamente, né, por ser uma medida provisória, para quem está atuando com teletrabalho hoje no mercado, né? Então, a partir do teletrabalho, o teletrabalhador ele foi instituído dentro da CLT com a reforma trabalhista, né? Nós temos um capítulo na CLT especialmente para o teletrabalhador, que são os artigos 75A a 75E, né? Ele fala especificamente sobre teletrabalho e ele destaca: o teletrabalho é um modelo de trabalho no qual o empregado ou o estagiário, né, hoje já com a interpretação da MP, presta o seu serviço primordialmente fora dos escritórios ou da matriz da empresa, né? Apesar de muito parecido, ele é diferente do expatriado, tá? Então, o teletrabalho, a gente está falando especificamente do local onde ele presta o seu serviço, né? A presença física é sempre a exceção desse critério desse contrato de trabalho, e você só tem a presença física desse funcionário dentro dos escritórios mediante uma necessidade do negócio, né? Quando a gente está falando de CLT, o teletrabalhador, em tese, lá atrás, ele não precisava ter nenhum tipo de controle de jornada, né? E vamos pensar, o teletrabalho ele veio antes da pandemia, né? Dentro da CLT. Vamos pensar no período de pandemia. A gente tinha todas as pessoas obrigatoriamente fazendo o tal do teletrabalho, ou trabalho de casa, ou home office, como assim se popularizou, né? Do dia para a noite, literalmente, né? E daí as pessoas foram se acostumando um pouco com isso, e as empresas e os líderes também tentando se acostumar a essa nova realidade, né? E você viu até mesmo abertura de novos termos, né, inclusive novas doenças, como a tal da síndrome do burnout, né, que apesar de existir antes, não formalmente, mas existir como a depressão, ADHD, enfim, todos os distúrbios mentais, acabou se popularizando melhor o termo após a pandemia, quando você acabou vendo mais empregados, mais funcionários tendo essa estafa mental por tanto tempo de trabalho, né? Não dá para a gente falar que o teletrabalho do jeito que ele era antes na CLT foi isso que levou a ter mais síndrome de burnout, né? Mas é uma coisa clara: quando você não tem controle de horas, é muito mais fácil você escorregar na quantidade de horas que você trabalha, né? O que que a MP trouxe, né? Essa MP de março aí, ela equilibrou, então, o trabalho desempenhado dentro dos escritórios e fora dos escritórios é a mesma coisa, tá? Antes tinha alguns conceitos doutrinários, né, dos estudiosos do direito que falava que trabalhar de casa era diferente de ser teletrabalho. Eu até concordo com algumas posições, mas no fim do dia, o trabalhador que está trabalhando de casa, né, e que não tem efetivamente um vislumbre de quando e se ele vai precisar voltar pro escritório, né? No fim das contas, ele tem que ter certas seguranças, né? Que, na minha opinião, a CLT não trazia de forma muito clara. A MP traz, né? Então, ele equilibra essa posição do trabalhador e ele fala que ele precisa, sim, ter um controle de jornada, né? Várias empresas já estavam aplicando isso, a maioria delas já até mesmo com controle de jornada para controlar essa questão, para proteger os funcionários. Acho que essa foi a melhor decisão dessas empresas nesse ponto, né? Além de alguns outros pontos, por exemplo, destacar um pouco mais sobre a questão de deslocamento, que é uma das maiores discussões quando a gente fala em colocar teletrabalho dentro de uma empresa, né? E traz alguns aspectos de segurança, como, por exemplo, a necessidade da gente ter os treinamentos de prevenção a acidente doméstico. Afinal de contas, você também está trabalhando dentro de casa, então você tem acidentes domésticos passaram a ser acidentes de trabalho também, com necessidade de CAT, afastamento e tudo mais. Então, alguns aspectos aí do teletrabalho que foram melhores esmiuçados assim dentro da própria MP. Qual que é o grande problema? Ela é uma medida provisória, né? Se ela não conseguir passar aí por todo o processo legal e se transformar numa lei ordinária efetivamente, tudo isso cai por terra, né? Acho que o aprendizado que a gente vai ter com essa legislação, a aplicação dessa legislação temporária nos contratos de trabalho também é muito importante, mas todo mundo tem que estar muito certo de que estamos em ano de eleição. É uma medida provisória que tem que passar por todo o processo legal para ela se tornar uma lei, ser um pouco mais sólida no mercado, né? Dentro até mesmo das leis pátrias, né? Mas a gente tem que considerar o seguinte: estamos em um outro momento do tempo. E falo aqui também para os meus colegas da área jurídica. É importante ter coragem para a gente inovar, ou para a gente, então, ter novos entendimentos. Colocando os riscos, pensando exatamente como aquilo vai aparecer pro funcionário, para o mercado, né, para tua área de risco interna, para tua governança de empresa efetivamente, mas é importante ter coragem para a gente suportar o RH quando tem essa necessidade, porque para todos os fins eles acabam contando conosco para a gente pontuar todos os riscos, e a gente precisa estar muito são, muito sóbrio, para a gente conseguir colocar o risco de uma forma clara e buscar sempre a resolução e não focar somente no problema.
Excelente, Dalila. Eu quero trazer agora a Karina para essa conversa com a gente. E queria perguntar para você, Karina, qual que é a importância, né, de você como profissional de RH, atuando aí muitos anos também como RHBP, desses alinhamentos internos, de como que a gente precisa passar isso para os líderes, como que a gente alinha isso com os funcionários, com os colaboradores, com a alta gestão, enfim, como que a gente vai fazer para que as pessoas entendam as suas necessidades, se sintam atendidos, sintam que suas expectativas e necessidades ali estão em jogo, mas também, por outro lado, a gente tem uma questão legal, a gente tem questões que precisam ser cumpridas, a gente também tem questões, inclusive, de custos, né, questões financeiras que não podem ser deixadas de lado. Queria entender de você um pouquinho como que você tem lidado com tudo isso.
Com certeza. Bom, agradeço aí a oportunidade, né, de estar aqui conversando, batendo esse papo, não só com a Lilian, que já é uma parceira, mas a Dalila, né, que também tem atuado junto comigo nesse desafio que é implementar aí o teletrabalho. Falando um pouquinho, antes de responder a sua pergunta, né, falando um pouquinho do cenário ao qual a gente está inserida. Né, estamos inseridas, eu e Dalila, nós atuamos na mesma empresa, né, hoje eu com o braço de RH, Dalila com o braço jurídico. A gente tem atuado em parceria, né, como a Dalila comentou, e tem algumas características específicas do nosso negócio, né, nós atuamos numa empresa que é relativamente nova, é uma empresa na área financeira e que é multinacional. Então, tem aí uma série de características importantes para a gente poder levar em consideração. E aí, voltando para a sua pergunta, né, Lília, eu colocaria quatro pilares importantes que o RH, como parceiro do negócio, ele precisa estar atento na hora de debater sobre esse tema dentro das suas organizações. Um é analisar o seu negócio. Muitos Cada um vai ter uma realidade, muitos vão ter uma realidade completamente diferente, dependendo do tipo, né, de mercado, tipo de cliente, tipo de negócio, estrutura organizacional a qual você possui. Então, várias empresas não puderam pensar sobre isso, porque praticamente toda a sua operação há uma necessidade presencial, como indústrias, alguns segmentos como varejo, de atendimento ao cliente. Então, esse é o primeiro pilar, é entender o negócio ao qual você está inserido, né? Entender exatamente como é que é a sua operação, qual é a cadeia de atendimento ao cliente, os impactos que uma decisão como essa pode ter na sustentabilidade do seu negócio. O segundo pilar, que a Dalila trouxe muito bem, é o pilar jurídico. Muitas empresas não têm, dependendo do porte, dependendo da sua estrutura, né, não tem um departamento jurídico. A gente sabe que é uma realidade de muitas empresas aqui no Brasil, às vezes empresas até de médio porte, que terceirizam esse tipo de serviço. Então, entender que até onde eu posso ir com os meus levantamentos, com a minha pesquisa, é um RH ativo, eu vejo muitos RHs que têm esse escopo de pesquisar quando sai uma medida provisória, de quando sai uma legislação, e é importantíssimo que o RH esteja atento a isso, mas entender o limite até onde ele pode ir e pedir essa parceria, essa consultoria, essa análise de um especialista, porque o RH muitas vezes não é, né? Eu estou falando muitas vezes porque eu já trabalhei com alguns RHs que tinham até mesmo a formação em direito, mas que não eram ativos, né? Não eram ali profissionais especialistas. E, gente, isso é uma coisa que todos os profissionais de RH sofreram, e os advogados também, o quanto que em 2 anos de pandemia, quantas leis, quantas medidas na área de saúde, quantas normas e orientações a gente teve de acordo com cada perímetro. Seja do estado, do governo, da cidade. Então, muitas pessoas enlouqueceram com tantas diretrizes, realmente, dessas mudanças na legislação, nas orientações de cada cidade, de cada prefeitura, de cada governo, de cada país, né? No nosso caso aqui, a gente está falando de uma empresa que tem vários países em operação e que a gente tinha que tomar decisões também em relação a isso. Então, a análise jurídica, eu diria que é o segundo pilar. O terceiro pilar, né, antes, né, claro que eu vou falar sobre gestão de pessoas, que é o quarto pilar, mas estou deixando por último até para a gente fazer esse aprofundamento. Mas o terceiro pilar é que de nada adianta você trazer esse tipo de debate se você não tiver essa visão financeira, como a Lilian bem comentou, né? Se o RH ele não identificar que uma proposta como essa, né, de mudar o modo de trabalho, de propor uma forma de trabalhar, de impactar a relação contratual com o seu empregado, né, qual é o impacto financeiro em relação a isso, né? E aí eu estou indo nessa ordem porque, assim, primeiro você tem que entender o negócio que você está inserido, entender os aspectos legais, entender os aspectos financeiros para aí sim você ter todos os seus argumentos e defender aquilo que o RH tem como base, né, que é a visão e a análise do comportamento dentro daquele grupo. Então, muitas empresas observaram, né, inclusive empregados se comportando de maneira em que dentro da sua família, né, dentro das suas especificidades, a gente está falando então de uma mudança também na atuação do RH, onde até então a gente pensava muito em diretrizes que serviam para todos, que é o famoso one fits all, então é uma diretriz que serve para todo mundo, e a gente está vindo para um caminho em que a abordagem da área de gestão de pessoas precisa ser cuidadosa e empática de que o que serve para um não serve para o outro. Ainda mais quando a gente está falando de pessoas dentro de casa, onde eu tenho uma pessoa que é uma pessoa que tem um risco maior, eu tenho filhos que não têm uma escola, eu tenho idosos, eu tenho um contexto familiar em que eu não consigo ir trabalhar. A gente viu no início da pandemia a quantidade de mulheres que geralmente convergem aí e juntam todas essas funções de uma família de cuidador de idosos, de cuidador de criança, de administradora do lar, que tiveram que, muitas vezes, sem condições, ter que largar os seus empregos, porque atuavam no varejo ou numa indústria, e justamente as pessoas, mulheres da área operacional, que às vezes têm uma remuneração mais limitada, mas que tiveram que passar por necessidade, porque não tinham como trabalhar e deixar todo esse contexto familiar sem um apoio, sem um cuidado. Então, a gente observou uma série de comportamentos ao longo dessa pandemia, né, durante todo esse período. E aí, entender o seu público, né? Quem são esses trabalhadores da sua empresa, né? O que eles estão comunicando, quais os comportamentos que eles estão tendo? Você está tendo um aumento de turnover? Você está tendo uma dificuldade, inclusive, de reter aqueles que você considera imprescindíveis no seu negócio, especialistas, pessoas que possuem cargos críticos e que você não pode perder? Não adianta você chegar e falar, olha, sinto muito todo mundo lá e ponto, acabou. Eu tenho que ter esse cuidado, né? Então, quando a gente fala da análise de gestão de pessoas, que é esse último pilar, né, é entender, e eu vou ter que equilibrar esses dois pratinhos, né, que são esses dois últimos pilares, esse terceiro, que é o financeiro, e o cuidado com as pessoas, né, porque a gente está no meio ainda, né, e a gente considera que ainda está saindo de uma pandemia que foi uma crise, né, na área de saúde, né, a gente está falando de vidas, de pessoas que tiveram, né, o risco de morte, né, dentro desse cenário, né, que foi um cenário assustador. A gente está falando do impacto na saúde mental, como bem a Dalila comentou, tem toda essas análises, né, em torno das pessoas, mas que também não adianta eu vir com uma abordagem muito de uma bandeira social, de olhar para as pessoas, porque eu estou num ambiente que é um ambiente que ele precisa gerar um resultado e ele precisa ser sustentável. Quantos negócios tiveram que fechar suas portas porque não aguentaram a crise econômica também? Então, a gente teve uma crise na saúde, uma crise econômica, empresas que tiveram impacto na sua operação. Então, o que eu trago aqui de reflexão é que o papel do RH como parceiro do negócio, ele vai ser o principal, eu diria que autor dessa conjunção aí de fatores, né? Eu preciso observar tudo isso e colocar na mesa do executivo, que foi o que a gente vivenciou no nosso case, né? Em princípio, hoje, como eu tenho um gestor que é americano, né, que não está acostumado com a legislação brasileira, não sabe o impacto aqui no Brasil, saiu MP. O que é isso, né? Não sei o que é isso. Então, você tem que traduzir, explicar a parte legal, a parte cultural, todo esse impacto também na minha operação, porque hoje o nosso negócio, a maior parte dos funcionários estão no Brasil também. E sim, eu tenho que ter uma linguagem de negócio, então eu tenho que ir pautado com impacto financeiro, com impacto em compliance. Então, isso tudo, eu lembro de todas as batalhas que a gente teve, foram várias reuniões, trazendo dados, trazendo análises, trabalhando com financeiro, trabalhando com jurídico, observando também com cada departamento qual que era o impacto de cada atividade, para entender, né, que no final das contas a gente vai implantar o teletrabalho ou não, como que isso vai impactar em termos de retenção, de atratividade, de motivação das pessoas, né? Então, tudo isso é intangível num primeiro momento, mas que é possível, sim, o RH ter essa linguagem de negócio, e aqui a gente está falando de um RH estratégico, que precisa trazer esse tipo de discussão para a mesa do executivo, né? Do decisor, e influenciar essa decisão. Né, eu diria que são várias competências necessárias. É olhar para esses quatro pilares, mas também ter ali, né, o fôlego de insistir, de entender o que é melhor para o negócio, verificar que algumas batalhas também serão perdidas, outras serão ganhas, e o que, que você tem ali no final das contas é o objetivo de manter um negócio sustentável e próspero, porque é isso que vai fazer as pessoas também prosperarem e se desenvolverem ali, e terem pessoas satisfeitas, motivadas e felizes dentro do negócio. O teletrabalho, por muito tempo, né, assim, até para finalizar aqui essa visão, o teletrabalho ele foi muito romanceado, por um lado, na minha opinião, né? E também para culturas em que a gente observa ainda muito um viés de comando e controle, um impacto muito grande, a gente foi para um extremo que eu acho que foi tóxico, né? Vou até usar essa palavra do momento, foi exagerado, né? Empresas contratando sistemas de monitoramento na sua casa para saber se você está trabalhando ou não. Opa, peraí, que limite é esse ético também, né? Moral, né? Aonde que a gente também precisa pensar que trabalhar de casa é muito bom, mas nem todo mundo também gosta. Eu tenho duas crianças e é exaustivo muito mais. Muitas vezes eu preferia estar lá no escritório tomando um cafezinho, batendo papo, né? Então, assim, trazer, eu acho que esse equilíbrio nessa análise, nesse diagnóstico, entender qual que é, né, a melhor forma de discutir isso de forma neutra, mas também entendendo todos esses fatores e buscando o que, que é melhor para o negócio. Né? Então, acho que são muitos aspectos aí, mas eu tentei resumir nesses quatro pilares e nesse papel, principalmente, do RH estratégico, que realmente tem ali a sua parceria, não só executar o que que, tá bom, mudou tal coisa, o que que eu faço? Eu via muitos grupos de RH, as pessoas perdidas, e agora voltou, me dá um modelo disso, um plano de retorno. Gente, plano de retorno, o nome já diz, é um plano de acordo com o teu negócio. Se você está numa unidade que tem uma portaria, que tem tal coisa, como é que você vai implantar isso na entrada, é tentar entender. Uma coisa é benchmarking, e as pessoas confundem isso, eu entender um pouquinho, ter um cheiro do que as pessoas estão fazendo, as melhores práticas de mercado, que é um benchmarking saudável, né? E a outra é você fazer um copy-paste, um copy-cola, sendo que você não tem o mínimo de criticidade do que o seu negócio precisa.
Então, eu ia falar isso, né, Karina? Esse equilíbrio. Hoje, as pessoas não querem mais fazer benchmark, elas querem fazer copy-marking. Né? Então, eles querem copiar tudo e pegar os modelos do que o colega fez, só que é isso, a gente precisa ter entendimento. A Karina trouxe uma questão das diretrizes únicas, daqui a pouquinho eu vou voltar para ela na sequência, uhum. Eu vou pedir para você falar um pouquinho, Karina, exatamente sobre essa parte das políticas, das diretrizes, das orientações para as pessoas, como que vocês elaboraram tudo isso, como que vocês conduziram tudo isso, porque é uma parte importante, mas ao mesmo tempo daí tem esse passo anterior, antes de eu fazer qualquer coisa, eu preciso ter esse entendimento do negócio, ter entendimento da legislação. E teve uma coisa que é importante, né, que foi falado, que é a questão da gente ter esse suporte jurídico, e às vezes a gente está em empresas que não tem isso interno, mas a gente levantar essa bandeirinha, levantar a mão para pedir ajuda, para falar, eu preciso de um consultor nessa hora. Eu preciso de alguém para tomada de decisão conjunta. Inclusive, tem grupos, né, de apoio a negócios que acabam, inclusive, cedendo esse tipo de assessoria, esse tipo de consultoria para empresas menores. Mas, ou seja, é não tomar decisão sozinho. É ter o respaldo legal para essa tomada de decisão, que isso é muito importante. E daí, então, entender esse cosmos, né, onde está o negócio. Então, qual que é a sua região? Como que é o funcionamento? A gente funciona presencial? A gente funciona bem remoto? Como que é isso para a empresa? E daí fazer essa escuta para as pessoas. E aqui a gente está falando, né? Nem todo mundo gostou do trabalho remoto, nem todo mundo gostou disso que experimentou. Aqui a gente já trabalhava remoto antes da pandemia, a gente estava acostumado, mas é como a Karina falou, a gente tinha um momento que a gente ia lá, se encontrava, tomava café, ia no cliente, visitava. É diferente de você estar 24 horas por dia dentro do seu ambiente de casa. E isso que, pelo menos, eu falando do meu ambiente de casa, onde eu tenho um lugar separado, que eu tenho minha mesa, minha cadeira, um ambiente preparado para eu sentar ali e trabalhar. A gente tem um monte de gente que não tem isso, e a gente presenciou aí várias reuniões sendo feitas com a pessoa sentada ali na mesa da cozinha, com o filho pulando no meio, com o gato, cachorro aparecendo, e a pessoa ali em pânico, como que eu trabalho com essa bagunça toda. Então é muito importante nesse momento a gente fazer isso, a gente ouvir, mas deixar claro que a decisão não é porque todo mundo foi ouvido que a gente vai ter que fazer adequação para cada uma dessas pessoas, nem sempre a gente consegue. Então desde esse momento da escuta, a gente deixa claro isso, a nossa intenção é adequar ao máximo, né, para tudo aquilo que a gente vai ouvir, mas que nem sempre isso é possível, mas a gente está aqui disposto pelo menos para abrir conversas, para abrir esse espaço de escuta, e trazer para que os líderes também tragam esse momento, né, para a gente poder escutar, discutir, enfim. Daí, Karina, queria que você falasse um pouquinho sobre essa parte de políticas, e também se vocês têm conduzido, como vocês têm tratado isso, né, junto com os líderes, junto com os gestores, ou seja, uma coisa é a gente falar que eles têm que ter essa flexibilidade, que eles têm que ter esse entendimento, outra coisa é, e a gente, enquanto RH, a gente está dando esse apoio e suporte? Porque não é fácil para eles, né? E sai muito, principalmente de acordo com o perfil, tem líderes que são extremamente analíticos, que querem ter as coisas estruturadinhas. Não, me fala você, RH, como que é para eu fazer e eu só cumpro, né? Não tem esse negócio de jogo de cintura, não. E na prática a gente tem que ter, porque muita coisa acontece diferente. Como que o RH também está nesse apoio aos líderes, nessas mudanças, nessas questões do dia a dia?
É, foram vários cuidados que a gente tomou também nesse processo de diagnóstico, e eu diria até que a gente demorou bastante para tomar uma medida, né? E até foi importante porque na semana que estava planejada todo o plano de comunicação, o workshop que a gente ia explicar para os funcionários foi quando saiu a MP, né? E aí eu diria, até brinquei com a Dalila que, nossa, não podia ser no melhor momento, porque foi exatamente o momento que as pessoas estariam mais preocupadas em cobrar uma posição da empresa, né? É, e a gente já tinha aí todo o protocolo montado. Então, foi um trabalho que levou aí alguns meses, né? E eu diria que foi tardio, porque muitas empresas no início da pandemia já tomaram medidas, já criaram aditivos de contrato, né? Já determinaram alguns modelos de trabalho. Então, como a gente não tinha uma preocupação muito grande, porque a gente já estava acostumada com uma cultura de reuniões remotas, o nosso negócio conseguiu andar muito bem, né, remotamente, e a gente ficou praticamente quase um ano e meio sem ter nenhum contato presencial, só foi iniciado no meio do ano passado para cá, né? Então, não houve essa preocupação, estávamos bem trabalhando em home office, ponto. Né? Mas tá, o que que isso significa? O que tipo de benefício que a gente vai oferecer? Desculpa, ano passado a gente também já tinha tomado a iniciativa de pagar um benefício, né, de home office também. Então, o que eu estou comentando é que muitas empresas lá no início já estabeleceram isso, já tinham definido medidas de contrato, modelos de contrato, benefícios. E aí a gente foi analisando com muita calma para observar, e aí a gente teve tempo de aplicar em diversos momentos pesquisas internas. Algumas pesquisas, né, foram qualitativas, onde o RH, né, hoje a gente tem a possibilidade de fazer ainda, né, pelo tamanho da empresa, one-on-ones com todos os empregados, aplicar pesquisa de engajamento, né, tá próximo do negócio, então a gente tem os BPs que atuam ali próximo de cada departamento, de cada gestor também, ao longo do processo foram várias comunicações e explicações com gestores, por isso que eu comentei até as batalhas, porque muitos falavam, ah, tá bom do jeito que tá, por que que eu tenho que incluir um aditivo de contrato? E a MP até vem reforçando isso, precisa ter, né, documentado. Então, foi muito interessante esse processo, mas eu diria, Lilian, que a gente tentou observar aos poucos, né, o que que realmente funcionava para cada área, para cada departamento, fizemos algumas políticas e alguns procedimentos mais flexíveis possíveis, né? O nosso negócio foi muito flexível, então sinalizando que o escritório era somente um ponto de contato, que era para encontro, para reuniões, a gente não tem a necessidade, né? O nosso negócio, por usar muita tecnologia, por estar no mercado financeiro, a gente não tem a necessidade da presença, né? Mas a gente quis se beneficiar da parte boa da presença. Então, esse foi um contexto que o nosso negócio também permitiu. Muitos negócios não vão permitir isso. E aí, isso tudo foi evoluindo com acompanhamento dos gestores, muitos que estavam reativos. Eu tive alguns casos de gestores que não, eu quero todo mundo de volta para o escritório, e aos poucos conversando, aos poucos mostrando, né, as situações, as pessoas, as vantagens da pessoa estar em casa e também poder trazer pessoas de outros estados, né, de outras regiões. Isso tudo foi aos poucos influenciando. Então, quis trazer primeiro o ponto que a gente demorou um pouco, mas, por outro lado, isso foi bom porque a gente conseguiu trazer uma série de dados, né, tanto quantitativos das pesquisas quanto qualitativos dessas entrevistas individuais e desses casos e das próprias verbatins da pesquisa de engajamento, para que a gente pudesse ir influenciando esses gestores. Ah, Karina, mas estão 100% comprados com esse modelo? Eu diria que não, né? E é muito difícil. Mas estão mais acostumados, né? E eu diria que muitos estão mudando realmente de opinião, né? De que é possível, sim, eu estabelecer esse critério de estar no escritório quando é necessário. E avaliar esse quando é uma questão de gestão. Eu queria até dar a palavra para a Dalila para trazer esse ponto, porque eu vejo, né, Dalila, que no início da pandemia, eu acho que as pessoas estavam sendo muito pragmáticas de que se eu vou uma vez ao escritório, não é mais característica de teletrabalho, né? Se eu vou duas vezes na semana, então é o que estava se falando, né, de híbrido. Então, eu acho que vale a gente voltar aqui um pouquinho nesse conceito, porque isso foi o que tranquilizou muitos gestores também quando a gente voltou, trouxe todo o embasamento teórico e os conceitos jurídicos de que, olha, gente, tudo bem manter um contrato de teletrabalho se eu quiser estabelecer que as pessoas vão uma vez por semana no escritório. Isso não descaracteriza, né, o home office, né, no caso o teletrabalho, e o trabalho presencial. Acho que é um bom ponto, né, Dali?
Excelente. Antes, sim, da Dalila só puxar, deixa eu só complementar uma coisa que você trouxe, né, Karina? Porque você falou, nem todos os líderes, né, aceitaram, se engajaram e estava tudo bem para eles. Até uma questão que a gente trabalha muito hoje, né? Que líderes são seres humanos e não super-heróis. Então, eles também estão passando pelas mudanças, pelas transformações, com todos os pontos, né? De dificuldade, de resistência, né? De dificuldade no entendimento, da aplicação, como todas as pessoas. Então, tem gente que se adapta mais rapidamente, que passa por isso de uma forma muito mais fácil, tem gente que tem mais dificuldade. E ok, e estamos todos ali na luta e a gente tem que estar nesse apoio, nesse suporte e nesse entendimento empático, né? De que isso vai acontecer, de como que a gente vai apoiá-los. Bora lá, Dalila.
Exato, o que eu ia colocar era justamente nesse ponto, assim, toda vez que você tem uma quebra de paradigma, né, uma nova esfera de como você trabalha, né, a gente vinha de muitos anos já acostumado a segunda-feira acordar cedo, se arrumar, pegar 2 horas, às vezes, de trânsito para conseguir chegar no escritório, trabalhar até as 5, 5 e meia, 6 horas, pegar mais 2 horas de trânsito, voltar para casa, dormir, comer e acabou, e vamos para o dia seguinte. Então, assim, tudo que muda, acho que é natural do ser humano ele sentir um certo medo, né? Um receio, enfim, não se sentir tão à vontade, né? E acho que é muito de quem compra essa briga, por assim dizer, né, de instituir o teletrabalho na empresa, de entender também como que as pessoas vão receber tudo isso. É por isso que o plano de comunicação do teletrabalho é muito importante, desde o começo. quando você começa, quando você apresenta a iniciativa, quando você vai discutir o risco e tudo mais. E com relação a uma vez, duas vezes no escritório, como que funciona isso, é também a gente empoderar essas pessoas e explicar, desmistificar alguns mitos, né? Não é porque você vai uma vez para o escritório, duas vezes e tudo mais, que significa que você não é mais teletrabalhadora, que você vai ficar sempre, agora eu sou trabalhador normal, agora eu sou teletrabalhadora, agora é uma coisa e outra coisa. Não é uma linha no chão que você fica pulando de um lado para o outro, né? Você pode olhar o teletrabalho de várias perspectivas, né? A partir de várias perspectivas. Então, se você olha dentro de uma semana e você primordialmente prestou o seu serviço dentro da empresa, naquele momento você é um trabalhador presencial. Se dentro de um mês você passou mais tempo trabalhando de casa do que dentro da empresa, naquele momento você é um teletrabalhador, né? Então você pode dar quantos passos para trás você quiser em qualquer unidade de medida de tempo, que daí você vai ter o que, que é primordialmente ou não, né? Então o que a gente falou muito nos treinamentos, nas apresentações, a gente fez um quiz, né, apresentando quatro situações e perguntando para os funcionários, para os líderes. Bom, o que, que vocês entendem aqui nessa situação? O funcionário vai uma vez por semana para o escritório para receber correspondência, abrir correspondência, e o resto da semana ele trabalha de casa. O que, que é? Ele é teletrabalhador ou trabalhador presencial? Foi muito interessante o como as pessoas foram entendendo. Ah, então tá bom. Então, se eu tiver, por exemplo, a minha diretoria voando dos Estados Unidos para o Brasil e vai ficar uma semana aqui num evento presencial, num hotel, eu vou deixar de ser teletrabalhador nesse momento? Não, você vai continuar, porque vai ser uma semana, mas quando você dá o passo para trás, dentro do mês você trabalhou muito mais em casa, dentro do ano você trabalhou muito mais em casa. Então, é basicamente isso. E acho que o foco do teletrabalho é você, de novo, considerando o teu local, a tua indústria, o teu ramo, o que, que você faz, como você consegue harmonizar todas as tuas atividades de front office, back office também, entregar um novo modelo de trabalho para o seu funcionário. É fazer com que ele se sinta à vontade junto com o gestor dele, junto com a empresa, e entender se ele é necessário dentro da empresa, se ele prefere estar dentro da empresa, o que faz sentido para ele, né? Inclusive, um ponto sobre o teletrabalho feminino, por assim dizer, né? A própria MP já colocou, não trazendo essa questão de gênero, mas trazendo a questão de você ser um guardião de uma criança até 4 anos, né? De menores. A MP traz que se você é o guardião, o protetor de um menor até 4 anos, você tem prioridade, se possível, trabalhar de casa. Se a sua atividade te autoriza a trabalhar de casa, a empresa te autoriza, ela tem que dar esse direito para você, porque passa a ser um direito do trabalhador. A partir do momento que esse trabalhador tem essa criança, tem esse menor até 4 anos, e ele cuida dele, é um direito e não mais uma escolha da empresa em colocar em teletrabalho ou não. Claro, observando quais são qual é a atividade daquele funcionário, mas se é possível, é direito do funcionário, né? E a gente tem N aspectos aí, vou colocar aspectos de desenvolvimento humano, que a gente tem que avaliar, do tipo, aonde esse funcionário está, qual é a mobilidade que ele tem, para onde essa pessoa vai. Muitas vezes, né, a gente já viu alguns casos que a esposa está diretamente atrelada junto com o marido, né? O marido é transferido para um outro país, ela ama trabalhar naquela empresa, ela sempre trabalhou daquele jeito, com aquela empresa, ela pode trabalhar de qualquer lugar do mundo, mas toda a vida dela está mudando para um outro país. Será que faz sentido essa pessoa ser mandada embora ou ter que pedir uma rescisão de contrato simplesmente pela localidade? Sendo que se ela fosse, ninguém ficasse sabendo, não ia mudar muita coisa, sabe? Então, assim, claro, toda a discussão aqui a gente está falando sobre o teletrabalho brasileiro, mas também um outro assunto que está diretamente relacionado aqui é o teletrabalho nômade, né? É a quebra de
Eu
qualquer
ia até
tipo de
fazer a
barreira
pergunta sobre
territorial.
isso, Dalila, para a gente já ir para o nosso fechamento, até por causa do horário, mas como que fica, ou como que vocês têm tratado essa questão? Porque no meio do caminho, como você bem trouxe, a gente vai ter pessoas que vão mudar. A gente viu muita gente mudando de cidade, né? Eu que moro aqui em São José dos Campos, São José, ó, lotou de paulistano que se mudou para cá, né, no meio dessa pandemia. É, as cidades
Até
do interior,
carioca
né?
veio parar
O
aqui,
carioca, né, Karina? Mas a gente teve muita gente indo aí para os interiores em busca de qualidade de vida, de
né?
custo de vida menor, enfim. E que essas pessoas depois, daí a empresa falar, agora a gente vai voltar para o escritório, né? E muita gente, inclusive, a gente vê as pessoas, claro, que têm essa empregabilidade, que já tem uma carreira mais estruturada, falando, opa, talvez isso não faça sentido para minha vida, eu não vou querer voltar. E outras, pelo contrário, eu gosto dessa empresa, eu quero continuar, mas indo para essa negociação, inclusive, né? Fico, não fico. E até situações como esse caso, pessoas que, se a gente vai ficar remoto, eu posso me mudar, por exemplo, para o exterior. Posso ir embora para o exterior? Tudo bem para a empresa? Como que ficam essas relações, né?
É, realmente, depende muito, né? Quando a gente ultrapassa os limites territoriais de um país, a gente está falando que outras leis se aplicam, né? E para o trabalho também. Então, o que nós temos é a MP. Trouxe de forma clara a possibilidade de se escolher a legislação aplicável ao contrato de trabalho, tá? Antes nós tínhamos essa possibilidade, mas somente para aqueles funcionários que são chamados de hipersuficientes, né? E não os hipossuficientes, que são aqueles que ganham um salário maior, até acho que 5 vezes, 3 vezes o teto do salário da Previdência, né? Aquele limite de quem pode fazer um acordo individual de trabalho com o seu empregador, e daí ali ele escolhia: bom, eu vou estar na Bulgária e eu vou aplicar a lei brasileira para minha situação, né? Mas isso é só um ponto que a gente tem que considerar, né? Vamos considerar também toda a parte previdenciária, né? Previdenciária de saúde desse funcionário. Me acontece algum acidente aonde esse funcionário estiver? Ele se afasta mais de
Pois
15
é.
dias. Ele deveria estar atrelado ao INSS através do auxílio-doença. Como que
Esse
ele vai
foi até
vir para o
um ponto.
Brasil e fazer as
Esse foi até
perícias?
um ponto que a gente também não só trabalhou internamente com o departamento jurídico, mas a gente também consultou alguns escritórios. A gente fez uma vasta pesquisa e muitos escritórios que tiveram algumas multinacionais liberando no início já estavam dando para trás em relação a esse tipo de liberdade geográfica por conta de exemplos e situações que eles começaram a vivenciar a partir disso, licença maternidade que precisa passar por uma perícia médica, né, para tanto para o retorno ao trabalho, pessoas que entraram em licença. Então é uma situação que o nosso sistema, né, aqui do nosso governo, ainda não está preparado para isso. A gente sabe que existe telemedicina, a gente sabe que a perícia do INSS, será que não poderia estar pensando nisso? Mas hoje ainda é um limite, né, Dalila? E muitas
Exatamente.
empresas que foram mais liberais nesse início, né, tiveram problemas, e agora, ainda mais com essa orientação aí da MP, foi até uma decisão que a nossa empresa teve que tomar. Olha, a gente até tem algum tipo de flexibilidade geográfica, mas dentro do território brasileiro a gente até colocou esse limite, e que qualquer mudança deveria sempre ser comunicada ao empregado, até porque tem a questão também do transporte, né, da parte logística, né, Danilo?
Exatamente, exatamente. É importante também que, e isso está diretamente relacionado ao pilar financeiro, né? Que a empresa identifique isso, uma possibilidade dos seus funcionários quererem fazer toda essa evasão, né? Para o interior, para locais mais longe das suas sedes, né? E entender como que ele vai lidar com tudo aquilo. Ele vai lidar com algo. Com alguém vindo de avião toda semana para São Paulo, vindo de Manaus até aqui de avião 3 vezes na semana, tem que ser imaginado isso, porque a lei do Vale Transporte ela continua funcionando, mas ela tem algumas regras para ela ser aplicada, né? E a
Não,
gente não pode
não
se
posso pagar um
utilizar.
jatinho, né, para o funcionário voltar para o trabalho.
Poder você até pode, se faz sentido, é outros
Não faz
500,
parte do
né?
pátio, é?
Exatamente, exatamente. E pensar assim, você não pode se utilizar somente dos benefícios empresariais do teletrabalho, né? Quando você está nessa situação de utilização análoga de legislação, sem muita decisão judicial sobre isso, sem jurisprudência, sem estar em solo firme, a gente tem que fazer aí um equilíbrio de risco que está sendo tomado. Então, eu uso do lado da empresa toda a parte de benefício do teletrabalho, mas ao mesmo tempo eu tenho que pensar em como que vai funcionar a vida desse funcionário. Ele precisa ter uma certa previsibilidade, né? Quando que ele vai ser chamado? Por quantas vezes na semana? Quanto tempo ele vai ter que ficar? Será que faz sentido ele estar a estados de diferença da sua sede? Será que, na verdade, aquela pessoa que precisa estar toda semana no escritório não deveria ser contratada, então, próximo desse escritório? Sim. E quem não precisa estar lá pode ser alguém, um talento de longe, tudo mais?
Acho que precisa prever tudo isso, porque muitas vezes, inclusive, o colaborador, quando ele está tomando a decisão, ele vai tomar uma decisão baseada nos interesses dele, que ele nem prevê o resto, como, por exemplo, isso. Ah, de poder tirar uma licença maternidade, um afastamento do INSS no meio do caminho, né? Então, assim, a gente precisa pensar em todas as possibilidades, saber como que a gente vai lidar com tudo isso que pode acontecer no meio do caminho. Bom, a gente vai chegando aqui no finalzinho, né? Queria agradecer Dalila, Karina, que estão aqui com a gente, vocês que estão assistindo. E esse é um podcast, um episódio que a gente fecha com salva de palmas, né?
Daria para a gente ficar umas 3 horas aqui, porque são tantos detalhes.
E essas palmas é exatamente para isso. É para essa burocracia, para essa complexidade toda que a gente tem quando a gente envolve todas as questões trabalhistas, né? Porque são questões que muitas vezes a gente olha e fala, ah, vai ser tão simples, tão fácil resolver, as pessoas querem ficar remotas. Não, tem muitos detalhes, muitas questões que precisam ser vistas, e é o que a gente espera, né, que com esse bate-papo de hoje você tenha mais clareza sobre caminhos a seguir e sobre detalhes que você precisa tomar, ter bastante atenção aí no seu dia a dia na empresa. Meninas, muito obrigada pela presença, obrigada pessoal que nos assiste, que nos ouve, até uma próxima.
Obrigada.
Tchau, tchau.